A seguir, correspondente Gaúcha Resfriar. E depois, Sala de Redação.
Dois acidentes deixam o trânsito lento rumo ao interior do estado na BR-290 em Eldorado do Sul.
Após filas em sessões no primeiro turno, Tribunal Regional Eleitoral fará reunião para definir novas orientações aos mesários sobre a biometria.
IBGE adia fim da coleta do censo 2022 por falta de recenseadores.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Maikio Guimarães.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos.
Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus na capital.
Dois acidentes complicam o trânsito nesse início de tarde em direção ao interior do estado pela BR-290 em Eldorado do Sul. O repórter Leandro Rodrigues acompanha.
As duas ocorrências seguem em atendimento pela Polícia Rodoviária Federal. O primeiro acidente, às 8h30 da manhã, envolveu três caminhões nas proximidades do Aeroclube em Eldorado do Sul. Houve feridos leves socorridos. O tráfego está parcialmente bloqueado no local. Um caminhão segue virado sobre a rodovia. No meio da manhã, colisão traseira matou um motociclista junto ao centro de Eldorado, também na BR-290. O trabalho da perícia está em andamento.
A família morta em um acidente na manhã desse domingo na BR-285, em Santa Bárbara do Sul, se deslocava para São Borja, onde participaria de um aniversário. No carro estavam Terezinha Aparecida Paim Dias, de 50 anos, Jorge Antônio dos Reis Martins, de 53, Neymar Paim Rodrigues, de 52 anos, Antônio dos Reis Martins Júnior, de 25, e Milena de Souza Silveira, de 12 anos. O veículo deles colidiu de frente com um Jeep Renegade.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria, 18 graus em Pelotas e 19 em Rio Grande. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
A tarde desta segunda-feira promete tempo seco para o estado do Rio Grande do Sul e até com boa quantidade de horas de sol. A expectativa é que esse clima seco vai dominar ainda a terça-feira ao longo do dia por aqui. É bom salientar que no começo do dia está friozinho ainda na terça, depois de tarde é que a temperatura sobe. A expectativa de uma quarta-feira muito quente, lá com temperaturas perto de 30 graus, mas que teremos chuva na noite de quarta para quinta.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
O Tribunal Regional Eleitoral vai fazer uma reunião para definir novas orientações sobre o uso da biometria no segundo turno. As informações serão repassadas aos mesários. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Daniel Vobeto, o tempo de votação para 5 candidaturas, a concentração de eleitores em um horário específico do dia, além dos problemas encontrados com a biometria, pesaram para a formação de filas. Na sessão em que for identificado que houve um índice menor de acerto na leitura biométrica, o mesário será consultado sobre como o processo pode ser aperfeiçoado.
O senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, do Republicanos, destacou que pretende dar atenção a assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico do estado nos 8 anos de mandato. Ele foi entrevistado na manhã de hoje no programa Gaúcha Atualidade. O atual vice-presidente da República afirmou que o apoio à exploração de energia eólica no mar pode ser uma alternativa para criar empregos, gerar renda e promover o progresso. Mourão também defendeu a realização de reforma administrativa e tributária.
O IBGE divulgou nesta segunda-feira o segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início dos trabalhos, em 1º de agosto, até o dia 2 de outubro, foram entrevistadas 5.241.000 pessoas no Rio Grande do Sul. Foram feitas entrevistas em mais de 2 milhões de domicílios no estado, sendo que 99,34% foram presenciais, por telefone ou pela internet, foram 0,66% dos questionários coletados.
O diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azevedo, comunicou o adiamento do fim da coleta de dados do Censo Demográfico de 2022 por causa da falta de recenseadores. O número de profissionais atualmente está em 95.448, o que corresponde a apenas 52% do total de vagas disponíveis e previstas para a operação. Até essa segunda-feira, já foram contados 104 milhões de habitantes, o que corresponde a 48% da população estimada. O ritmo é bem mais lento do que no censo de 2010. Naquele ano, após 57 dias de coleta de dados, tinham sido recenseados 154 milhões de brasileiros. Agora, com a falta de profissionais, a coleta de dados foi prorrogada para o início de dezembro. Ainda nesta edição, quase 10 toneladas de lixo são recolhidas das ruas de Porto Alegre após as eleições.
Inscrições de concurso público do INSS para vagas de técnico do Seguro Social terminam hoje.
A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br.
Foi preso o suspeito de balear uma brigadiana durante assalto em uma casa de carnes em Viamão, na região metropolitana, nesse domingo. Em uma ação conjunta, policiais civis e militares encontraram um homem de 30 anos em um matagal na noite passada. Ele confessou ter assaltado um açougue e baleado uma soldado da Brigada Militar. A policial aguardava o atendimento quando reagiu ao assalto. Após ter sido atingida por 2 tiros, ela foi hospitalizada e já recebeu alta. O homem foi autuado por tentativa de latrocínio e resistência.
O corpo do ex-pugilista e campeão mundial de boxe, Éder Joffre, é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele morreu nesse domingo por complicações provocadas por uma pneumonia. Joffre tinha 86 anos. A previsão é que o corpo seja cremado no final do dia. Agora em Porto Alegre, temperatura de 21 graus, 12 horas 56 minutos.
Serviço.
Os interessados em concorrer a uma das 1.000 vagas de técnico do Seguro Social oferecidas pelo INSS em concurso têm até às 6 horas desta tarde para se inscrever. O cargo exige ensino médio e tem salário de até R$ 5.905 para jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no site sebrasp.org.br. A taxa, no valor de R$ 85,00, pode ser paga até 21 de outubro. Candidatos que atendem aos critérios podem conseguir a gratuidade. As provas estão previstas para o dia 27 de novembro.
Boa notícia.
O veículo do aeromóvel do Transurb retorna nesta semana para a linha que leva passageiros ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Foram pouco mais de 7 meses de trabalho para recuperar o maior dos 2 veículos. O conjunto de rodas só será montado quando ele chegar no local da linha. O veículo passou por uma atualização completa e pintura. O A200 ainda não será liberado para uso pelos passageiros. A partir de quarta-feira, ele passará por um período de testes. Em instantes, no primeiro dia do segundo turno, Lula e Bolsonaro reúnem aliados em busca de votos.
Quase 10 toneladas de lixo foram recolhidas das ruas de Porto Alegre após as eleições. O balanço foi divulgado nessa manhã pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Ao todo, foram emitidos cerca de 200 autos de infração por descarte irregular de lixo na capital.
O candidato do PL ao governo do estado, Onyx Lorenzoni, passou a manhã de hoje com a família, sem agenda oficial. Hoje, o político completa 68 anos. A agenda de trabalho deve ser retomada durante a tarde, com reuniões internas do partido. Após a divulgação dos resultados do primeiro turno, Onyx Lorenzoni confirmou que vai conversar com pessoas que são do mesmo campo ideológico que ele. O objetivo é buscar apoio para o segundo turno.
O candidato a governador pelo PSDB, Eduardo Leite, disse que vai conversar com o seu grupo político antes de adotar um posicionamento sobre a eleição presidencial no segundo turno. Em âmbito estadual, ele afirmou que tem intenção de dialogar com o Partido dos Trabalhadores para uma aliança. Leite concedeu uma entrevista coletiva nessa manhã no comitê do partido na Zona Norte de Porto Alegre. O segundo turno das eleições ocorre no dia 30 de outubro.
O ex-presidente Lula, do PT, reúne partidos aliados no primeiro dia de campanha após a confirmação do segundo turno. O repórter Eduardo Matos acompanha.
As articulações políticas já começaram por parte da coordenação de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, candidato a vice na chapa que concorre à presidência da República, se reúnem às 15h num hotel no bairro Ibirapuera, aqui em São Paulo, com partidos aliados para organizar a campanha no segundo turno das eleições. Estarão presentes líderes das federações que fazem parte da coligação Brasil da Esperança, que são PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e Agir. Ontem, num discurso após o resultado da votação, sem dar nomes, Lula disse que procurará os adversários que não foram para o segundo turno para convencê-los de que será a melhor opção para melhorar a vida do povo brasileiro.
O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vai começar pelo Rio de Janeiro e por Minas Gerais a busca por novos apoiadores para o segundo turno. A repórter Samantha Klein tem os detalhes.
Após a apuração das eleições neste domingo, o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, deve articular contatos e agenda nestes estados, que deverão ser os primeiros a serem visitados na corrida pelo segundo turno. Nesta segunda, Bolsonaro está em negociações com lideranças desses estados, recebe aliados também no Palácio do Planalto. Um dos primeiros contatos que a campanha busca é o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Tarcísio Gomes de Freitas, que vai disputar o segundo turno pelo governo de São Paulo, foi convocado e já está no Palácio. O presidente Bolsonaro perdeu em 4 estados, dos quais tinha sido vitorioso no primeiro turno das eleições de 2018, incluindo Minas Gerais.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra, além do conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos e vídeos em GZH.
A próxima edição será às 18h50. Boa tarde.